Bem-vindos ao SAP, Serviço de Apoio à Paternidade. Em que posso lhe ajudar?
Fala, Marujada. Estamos aqui novamente com o SAP, Serviço de Apoio às Paternidades. E, como sempre, estou acompanhado aqui dos dois atendentes aqui do SAP, Vinícius Toledo, Marinho Freire. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
Boa tarde, Thiago. Ó, já
aqui
partiu.
É 24 horas, né, Vini? Sabe que aqui o atendimento é 24 horas, né?
Exatamente. A gente não tem descanso na paternidade. Mas olha, eu bati o ponto aqui, já peguei o meu crachá. Inclusive, deixei Yuna e Hiroko, meus dois filhos, no espaço de recreação aqui da nossa empresa. Olha só, nossa empresa apoia a paternidade com espaço de recreação para as crianças.
É isso aí. As empresas que estão ouvindo a gente, por favor, vamos pensar não somente nas mães, mas também nos pais. Marinho Freire, bem-vindo. Vamos atender essa galera?
Salve, salve, Thiago. O headphone está posto. Estou aqui também, prontinho. Que venham as perguntas, as sugestões, as demandas, né? A gente está aqui para isso, né?
Então, vamos embora. Vamos lá. E é isso. Mas antes de a gente atender... E antes da gente começar a ouvir a Marujada aqui no Fala Marujo, quero dar um recadinho muito importante. Se você é um desses marujos que quer compartilhar sua experiência, tem alguma dúvida, mande para a gente no falecompapcast@gmail.com. E uma coisa muito importante é que a segunda temporada do Papcast conta com o patrocínio da Kaspersky Segurança Digital, que vem dando toda a estrutura para que o Papcast possa ir navegar novamente nos mares das paternidades. E aqui no SAP também atendendo todos vocês. Então vamos que vamos. Quem tá aí na linha?
Fala, Marujo!
Alô, amigos do SAP, tudo bem? Meu nome é Paulo e a situação é a seguinte. Eu sou autônomo, trabalho de casa, né? E a escolinha dos meus filhos ainda não normalizou. Como fazer para não ficar maluco?
Cara... Aí é uma boa pergunta, né? Porque eu acho que trabalhar em casa, se a gente busca produtividade de fato, né, pelo menos uma produtividade que exigem de nós no mercado de trabalho, é um desafio. Pelo menos eu vejo isso da minha realidade também. Eu, pelo menos, estou aqui te atendendo agora. E as minhas filhas estão ali na sala. E provavelmente elas podem entrar a qualquer momento. E eu acho que isso requer muita resiliência, né, cara? É um desafio que a gente está encontrando cada vez mais, principalmente agora na pandemia. E aqui, pelo menos em Ubatuba, também várias escolas, quando iam começar as aulas, retomar as aulas, muitas delas entraram em reforma, por exemplo. Então, assim, cerca de 20 escolas aqui de Ubatuba, quando era para entrar, para retornar com as aulas, elas entraram em reforma e os pais estão de cabeça, estão malucos mesmo. O que me vem, assim, é resiliência, paciência, tentar encaixar, planejamento, organizar. E uma coisa que eu quero ver do Vene, aqui do Marinho também, é comunicar. Se você, por exemplo, tem que reportar para outras pessoas, comunicar a realidade, né, com transparência. Pelo menos eu tento fazer isso aqui nos meus trabalhos, com as empresas que eu trabalho. Então, por exemplo, outro dia eu tive uma reunião muito importante e eu sabia que eu ia estar com as minhas filhas. E aí eu já mandei um e-mail para eles avisando: olha, pessoal, eu vou estar com as minhas filhas durante essa reunião. Então é possível que a gente tenha aí algumas interrupções ou que eu atrase. Então eu acho que é importante a gente se posicionar, né, e contar um pouco da nossa realidade para essas pessoas que a gente se relaciona de forma... no trabalho mesmo, né, cara? Mas eu não tenho, assim, uma resposta para te dar, sabe, cara? Não tenho mesmo. Talvez criar alguns espaços para as crianças se entreterem enquanto você está trabalhando. Quando eu falo planejamento, é sobre isso também. De repente, já ter ali uma lista de atividades, que as crianças, a maior parte das crianças, elas ficam pouco tempo nas atividades, né? Então, 10 minutos, 15 minutos e já quer trocar de atividade. Então, você já planejar algumas atividades dentro do tempo que você vai precisar trabalhar. Para desenho, poxa, então já deixa ali o kit de desenho sabendo que ela só vai desenhar por 15, 20 minutos, né? E aí depois você pega um outro brinquedo sabendo que ela só vai se entreter por 15, 20 minutos. Mas... é difícil, cara, é difícil. Eu não tenho, assim, uma resposta para te dar concreta. É uma angústia minha também. E aqui no SAP a gente nem sempre vai entregar as respostas, né? Mas o que vocês acham aí, Marinho e Ivênio?
Bom, Paulo, Eu acredito que essa pandemia, né, essa situação do home office fez com que bastante pais ficassem mais próximos de seus filhos, né? E isso eu acho que foi um cenário geral, assim, né? Isso daí, eu acho que tem várias camadinhas, né? Eu acho que dentre elas, uma que o Thiago mencionou, né? É a questão da rotina. Né, sentar com a criança, com a companheira, né, com o núcleo familiar, conversar sobre as situações. Eu sempre aqui em casa eu prezo nesse diálogo com as crianças, né? Porque as crianças elas estão entendendo a situação e elas estão fazendo as leituras delas. A gente não pode subestimar que a criança não vai ter a compreensão de, sabe? Ela entende. Né, que tem o bichinho, que está circulando, que em alguns espaços ela tem que usar máscara e tal. Então, acho que conversar, ó, o papai vai trabalhar em casa, mas o papai vai precisar ter alguns momentos ali, diante do computador, no escritório, não sei, né? Então, ter essa conversa e olhar junto para um quadro físico mesmo, uma cartolina, e escrever junto a rotina, acorda, de manhã faz isso, né? Porque daí a criança ela tem segurança naquilo que vai acontecer ao longo do dia. E aí, nessa rotina, você cria espaços, perfeito, tanto para você trabalhar, quanto para sua companheira trabalhar. E, o que é importantíssimo, momentos que você vai precisar estar com a criança também, né? Então, é difícil aqueles casos da pessoa que está no home office e precisa ficar 8 horas ali diante do computador, isso é muito difícil, porque a criança sabe que você está ali perto e, ao mesmo tempo, você não vai conseguir ter atenção. Então, eu também acredito que da forma como o Thiago mencionou, né, que numa reunião ele mencionou, vou estar com o meu filho, eu acho que, aos poucos, a gente precisa tensionar mesmo. Evidenciar para as empresas, para o mercado de trabalho, que existe um núcleo familiar e que existe a demanda das crianças. Então, como que isso pode ser colocado para ser desenvolvido? Eu acho que essa é uma das maneiras, e isso não significa que você não vai enlouquecer também.
Exatamente. Eu ouço muito o Alexandre Pindra Amaral, que é uma das referências para mim, né? É psicólogo, terapeuta familiar, e ele disse que é isso, a gente vai ter que começar a conversar com essa loucura, né? E talvez seja uma oportunidade justamente para que a gente comece também a conversar com esses sentimentos que vêm, por exemplo, raiva, né? Quando você é atravessado ali, tem uma interrupção do seu trabalho pelo seu filho e vem esse sentimento. E aí, o que eu faço com isso? Né? Da onde que vem essa raiva? Por que que eu estou sentindo a raiva? E essa raiva... E agora? Né? O que eu faço com isso? Então, essa loucura, às vezes, também é uma oportunidade, né? Para a gente lidar com coisas que talvez a gente antes não lidava, e agora com a pandemia e com tudo isso a gente tem que lidar. Então é isso, cara. Espero que a gente possa ter te ajudado. E se você tiver depois alguma coisa queira compartilhar, mande para o fale@papcast.com e a gente vai continuar essa conversa. Beleza? Então, próximo!
Ô, Thiago, e a nossa central de atendimento acaba de receber aqui um relato. Dessa vez, não é uma ligação, é um relato de um pai falando sobre uma violência obstétrica. Eu tive que intervir durante o parto do meu filho. A obstetra ficou pressionando para acelerar o parto, caso contrário, usaria o fórceps. Por sorte, tínhamos uma doula e enfermeiras super amorosas que diminuíram a tensão. Depois que ele nasceu, naturalmente, ela não queria esperar a placenta parar de pulsar para cortar o cordão, como tínhamos pedido antes. Nesse momento, tive que discutir com ela, uma situação horrível, num momento tão especial. Contei com o apoio da doula e a médica acabou cedendo. Pois bem, é uma situação muito complicada, né, Thiago? A gente vive um cenário de muitas, muitas, muitas violências obstétricas que eram naturalizadas, né? Eram comum, né? E hoje a gente já tem muitas observações de que não. Alguns procedimentos não deveriam acontecer. E ainda acontecem, né, Thiago? O que você sente disso?
Sem dúvidas, Vênia. Esse é um tema que eu acho que é muito importante, ele chegou aqui até o SAP, né? Recentemente surgiu um caso de uma pessoa pública que sofreu uma violência obstétrica por um médico famoso do estado de São Paulo, e esse tema ele veio à tona novamente, e que bom que ele apareceu aqui no SAP, porque a gente precisa falar sobre isso, e buscar conhecimento sobre violência obstétrica é uma responsabilidade paterna. Então eu quero começar falando sobre isso. É uma responsabilidade nossa, e que legal que foi um homem que mandou esse relato para a gente, porque reforça justamente esse entendimento. A violência obstétrica ela sempre existiu, e existe ainda hoje, de uma forma muito intensa, ainda é algo comum. A questão é que cada vez mais as pessoas vêm tendo conhecimento sobre o que é violência obstétrica. Então, de repente, os maridos que estão ouvindo a gente aqui, lembrando que violência obstétrica não diz respeito somente ao obstetra, né? Ao médico que está atendendo essa parturiente, ou esse parturiente, né? Se for um homem trans, mas toda a equipe, todas as pessoas que oferecem assistência ao parto. Se essas pessoas cometem alguma violência física, verbal ou psicológica, ela é considerada uma violência obstétrica. Então, algumas violências obstétricas comuns, ok? Que são naturalizadas e cada vez mais são revistas hoje em dia. Por exemplo, episiotomia. Né? Não existe evidência científica, não existe, vou repetir, não existe evidência científica que comprove que a episiotomia, ela é útil, ela deve ser aplicada.
Thiago,
isso pode
Thiago,
falar.
O que é episiotomia?
Episiotomia, boa. Episiotomia é um corte, tá? Então, alegando, onde os profissionais alegam que o bebê não vai ter passagem ali pelo canal vaginal, e aí esse profissional ele faz um corte. Normalmente é um corte em diagonal ali na entrada da vulva, pegando também o canal vaginal, para justamente. A justificativa é para facilitar a saída do bebê. Eu nem vou entrar aqui explicando muito porquê, mas quem tem mais curiosidade, busquem essas informações, senão eu vou estender muito, mas a episiotomia é considerada uma violência obstétrica. Você falar para a pessoa, força, vai, vai. Uma coisa é você, por exemplo, o profissional incentivar, uma coisa é dar ordens. Uma coisa é, como foi esse caso famoso agora, o profissional falava assim, força, porra, empurra, porra, a mulher que está vivenciando, ou pelo menos deveria vivenciar o ápice, como o parto, o orgasmo da vida, que seria esse parto, ela está sendo violentada, ela está sendo oprimida. Então seria uma violência aí psicológica, por exemplo. Mas também desde a recepção, enfim, existem várias formas de violência obstétrica.
Thiago, compartilhando com você, foi a partir do parto da Yuna, de 4 anos, que eu tive vários diálogos com a minha mãe, em relação ao parto em que eu nasci. E a minha mãe, no caso, mencionou que isso aconteceu com ela, só que ela não fazia leitura de que isso era uma Exato. Violência. Ela falou, não, isso é um procedimento. Eu falei, não, mãe, eu já estava no pré-natal, com o acompanhamento das parteiras e tal, e eu já sabia que isso era uma violência obstétrica. E eu falei para minha mãe, mãe, isso é uma violência obstétrica. E ela falava, não, isso você está viajando, isso é um procedimento, faz o cortezinho ali e isso é procedimento. E aí eu falei, ó, mãe, em algum momento histórico pode ter sido um procedimento, em 100% dos casos, mas hoje isso já é percebido como um abuso de poder, uma violência obstétrica. Então, e aí a minha mãe pôde se deparar com uma coisa que ela não tinha consciência, dessa violência Sim. sofrida.
Isso é uma característica muito comum de quem é violentado.
Então, Thiago,
você pode falar.
Através do plano de parto, dá para se assegurar, se proteger de algumas dessas situações?
Cara, vamos lá. Não, tá? Não dá. Não dá. Dá para você se informar a equipe, mas isso não vai garantir que você não vai sofrer uma violência. Não é uma garantia. Porque o que é o plano de parto? Para quem não sabe o que é um plano de parto, o plano de parto é um roteiro, né, onde a família constrói de uma forma conjunta, de preferência com o profissional que está acompanhando, com a doula, com a enfermeira, com o médico, né? Mas qual é o desejo? Né, com conhecimento, né? Não pode ser uma coisa surreal, né? Tem coisas que realmente não dá para você querer, porque não vai ser aplicada dentro, ainda mais dentro de uma maternidade, dentro de um parto hospitalar. Mas isso não é uma garantia. Então, o plano de parto é: eu não quero episiotomia, por exemplo, vai estar escrito na doutrina, né? Eu quero que meu parto seja respeitado, eu não quero uma analgesia, eu quero ouvir música, eu quero estar acompanhado do meu parceiro. Enfim, você vai detalhar ali nesse plano de parto, né, como que você deseja que esse parto ocorra. Mas isso não é uma garantia. Por que que não é uma garantia? Porque a partir do momento que você está dentro de uma instituição, o hospital ele é uma instituição, existem protocolos institucionais e, dependendo dos profissionais que estejam ali, por exemplo, essa pessoa famosa pública, provavelmente ela teve um plano de parto. Mas, na hora do vamos ver, esse profissional que detém o poder, então é um cara, é um médico branco, famoso, ou seja, no topo da cadeia hierárquica de poder da sociedade, e que está ali no momento de total vulnerabilidade dessa família, dessa mulher, mas também desse parceiro, né? E em relação, inclusive, à equipe que está ali. É um médico falando. Quem que vai contestar esse cara? O poder que esse cara tem. Então, são nessas entrelinhas que as violências acontecem e são naturalizadas. E por mais que ela tenha feito o plano de parto, isso não vai garantir. Mas o plano de parto, ele pode surgir, ele pode servir posteriormente para uma reparação, por exemplo, para um processo judicial. Né? Então, a partir do momento que essa pessoa verificou ao longo, após o parto que foi violentada, ela tem um documento que ela pode comparar, tá, com o prontuário médico. Tá? Então, eu já vou falar, eu vou falar para vocês, tá, o que se fazer se a violência acontece. Tá?
Mas eu quero só inclusive é isso, né, Thiago? É importante mencionar que é um documento importante. Né?
É um documento importante, mas não é garantia. Não é garantia. Sim. Entende? É isso que eu quero deixar claro. É um documento muito importante que tem que ser feito até para que você comunique os profissionais que vão atender como você quer. Ainda mais na hora do parto, que você não vai ficar explicando para todo mundo que aparece, né? Olha, eu quero que o parto seja assim, eu quero que o parto seja assim. Então, você entrega lá na recepção do hospital, você já pode... Tudo isso, galera, tá? Tudo isso é importante que vocês esclareçam antes do parto. Então, vamos lá. Coisas importantes, tá? Como prevenir uma violência obstétrica? Entendendo que é uma prevenção e não uma garantia. Primeiro, se certificar que a equipe que você está sendo acompanhado é uma equipe atualizada. O que acontece hoje em dia, muitos profissionais do universo do parto se utilizam do termo parto humanizado para vender. Porque vende. O parto humanizado, ele virou um business. E todo business foca o quê? Lucro. Então, muitos profissionais acabam utilizando esse termo para vender. E ao longo pré-natal, eles vão direcionando, né, as famílias para uma cesariana, por exemplo. Ou para qualquer outro caminho que esteja indesejado por parte dessa família. Isso é muito comum. Então, quando a gente fala aqui no SAP, e ao longo de todo o podcast sobre a importância de buscarmos conhecimento, é sobre isso. Uma das melhores formas de a gente se prevenir contra qualquer violência é termos conhecimento. É questionarmos esses profissionais, né, de chegar na consulta. Vivemos num país muito machista, então, se infelizmente muitas mulheres só são respeitadas quando existe um parceiro que tem conhecimento, então, de repente, a Vanessa vai lá no médico fazer uma consulta pré-natal e o Venício está ali do lado, né, e o Venício tem conhecimento. E o Venício questiona ou leva perguntas. Esse profissional vai olhar, opa, essa mulher não está sozinha. E esse cara que está com ela tem conhecimento. Parece alguma coisa meio bizarro, mas as coisas elas funcionam assim. E quando a gente questiona o profissional, a gente já começa a ter algumas pistas, vamos dizer assim, de como esse profissional vai agir na hora do parto. Porque se você pergunta para ele, por exemplo, qual que é o procedimento dentro de um quadro de eclâmpsia? Qual que é o procedimento, se a gente passar de 6 horas de parto, de 8 horas de parto, enfim, começar né, qual é o procedimento? Dependendo das respostas, primeiro, muitos médicos não querem responder, tá? E aí já é, como assim você não vai me responder, amigo? É, ou vem com um argumento tipo assim, ah, isso não precisa se preocupar, que deixa que eu resolvo. Gente, isso é muito comum. Como assim você resolve? Eu quero saber. Então, esses questionamentos podem dar... Se gera muito desconforto para o profissional que está atendendo vocês, por que que esse cara está tão desconfortável se vocês só querem tirar dúvidas, sabe? Então, são algumas pistas que esse profissional, dependendo da forma como ele vai lidar com os questionamentos, podem ajudar vocês a entender esse contexto, tá? E não importa se o cara é famoso, por exemplo, se é o melhor médico, se é o pica das galáxias, visto esse caso recente, tá? Então, o conhecimento ele é muito, muito importante. Outra coisa, se é um parto hospitalar, conhecer os protocolos institucionais. Né? Agora, na pandemia, era muito difícil visitar os... Eu vou me estender um pouco, tá, nesse SAP aqui em relação a essa pergunta, porque eu acho que é muito importante. Visitar, né, o hospital, a maternidade, aonde vai ser realizado o parto. Perguntar como é que funciona também. Os mesmos questionamentos, todo esse comportamento de questionar os profissionais, ser realizado também na instituição. Tudo isso antes do parto. Por quê? No parto vai ser muito difícil você contestar. Né? É comum nós ficarmos reféns de uma situação. Se um profissional fala assim, Vinícius, se eu não fizer isso, a responsabilidade é sua. Se seu filho morrer ou se sua parceira morrer. Você vai falar o quê, cara, nesse momento? Nossa. Né? É comum, tá? É comum. Você fica refém disso. Então, na hora do parto, é muito difícil as pessoas conseguirem reagir diante de uma violência, que é um padrão de violência, né? Quando você é violentado, tem pessoas que cristalizam, por exemplo, né? Que é uma forma de reação. Tem umas pessoas que reagem, outras que fogem. Mas a cristalização, que é esse ficar paralisado, você ficar refém dessa situação, é algo muito comum, né?
Então, porque é uma posição muito vulnerável, né, Thiago? Eu acho que tá, né, a mãe tá ali no calor daquele momento, né? Esperou 9 meses para esse momento, o pai também, né? Então, toda uma ansiedade, toda uma...
Exato.
Então,
são seres vulneráveis com um cara que detém o poder, vamos dizer assim. Então, olha só a relação que fica posta dentro desse cenário, né? Então, é muito difícil essa reação. E só para, por exemplo, o fórceps, né? O Marujão trouxe o fórceps. O fórceps, ele é um procedimento utilizado ainda hoje. Dependendo do caso, ele não é considerado uma violência obstétrica, porque realmente, se, por exemplo, tem uma parada de progressão, existe, tá? Pode existir a necessidade de um fórceps. Fórceps é um instrumento, né, que auxilia a retirada do bebê. Mas são poucos casos que isso acontece. A questão é a banalização da instrumentalização do parto, tá? E aí fica uma linha muito tênua também para a gente saber se foi violência, se, no caso, o profissional quer acelerar um processo que tem o seu tempo, né? Isso é muito comum, os profissionais quererem acelerar o trabalho de parto. Então, são vários fatores ali, tá? E aí, só para finalizar, né? Como que aconteceu uma violência obstétrica? O Vene, por exemplo, viu que tinha uma profissional empurrando a barriga da Vanessa durante o trabalho de parto, que é algo comum. Ainda hoje, isso acontece. E lembrando, novamente, violência obstétrica pode acontecer, né, nas instituições públicas e nas privadas, ok? O que fazer? Tá? O que fazer? Como que eu posso denunciar uma violência obstétrica? Primeira coisa, solicitar a cópia dos prontuários do dia que essa mulher foi atendida, que essa gestante ou esse gestante foi atendido. É um direito, ok? É um direito a gente solicitar essa cópia do prontuário. O que é esse prontuário? O prontuário é um documento que, provavelmente a enfermeira, enfim, alguém que estava ali acompanhando o parto, vai documentando todos os procedimentos que foram feitos. Então, se de repente o Vene estava lá, na hora do parto, e ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa fora do desejado, que ele considera uma violência, ou gerou um estranhamento, tá? Você pode questionar o profissional, olha, você pode me explicar? Claro, não queremos o estresse na hora do parto, né? Tudo que nós não desejamos na hora do parto é adrenalina. Então, mas isso não significa que a gente não possa questionar, olha, o que está acontecendo? Né? Esse procedimento é assim mesmo? Não é assim mesmo? Né? Se você for, de repente, ali, nesse momento, se você receber uma mensagem, se você receber uma resposta ríspida ou que te gera desconforto, ou que você não acredita, você pode perguntar, olha, eu gostaria que esse procedimento estivesse no prontuário. E você pode ir acompanhando esse prontuário, tá? porque depois você vai solicitar esse prontuário. Então, primeira coisa, solicitar o prontuário, né, a cópia do prontuário no dia do parto, tá? Outra coisa, reunir todos os documentos, fotos, vídeos, exames, tudo que for prova, no caso desse, né, esse caso agora recente, né, com essa pessoa famosa, tinha vídeos, né, vários vídeos viralizaram, né, porque o pai estava com uma GoPro na testa. Então ele documentou tudo, e sabe o que é o mais louco? É que durante o parto, ninguém percebeu, e ele estava filmando tudo, e isso só foi percebido depois que eles assistiram o parto, e que eles mostraram para outras pessoas. Olha só como que funciona, né? Um trauma, porque é um trauma, né? A pessoa nem se percebe, né? Então, tudo que for documento, vídeos, provas, reúna tudo isso. Outra coisa, reúna testemunhas. Então, se tiver testemunha, se tiver a doula, por exemplo, a doula, lembrando que a doula ela não pode intervir, tá? Por mais um ponto importante para que nós, pais e qualquer acompanhante, tenha conhecimento, porque a doula ela não pode intervir na hora do parto. Somente o acompanhante ou o pai pode falar com os profissionais. Então, mas ela é uma testemunha no pós-parto. Se tiver enfermeiras, pessoas, enfim, que seja ali que você possa contar como testemunha, maravilha, tá? Um outro ponto muito importante é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da maternidade, tá? Isso é muito importante, porque é um caso de polícia, é uma violência, né? É considerado por muitos uma violência sexual, se a gente estiver relacionando, se a gente relacionar o parto com um evento sexual, né? E registrar uma denúncia no Conselho Regional de Medicina ou Enfermagem. É algo muito importante. Então, registrar, documentar e registrar uma denúncia também no Ministério Público ou Defensoria Pública da sua cidade. E, por último, contate um advogado. A questão aqui, só para a gente finalizar, tá? É porque isso, muitas pessoas não fazem esse procedimento porque dói. Imagina você ficar revivendo essa violência dentro de um processo jurídico. Olha só que forte que é isso, né? Você passou por uma violência e ainda em pleno puerpério, que era para você estar ali se reorganizando, né, e vivenciando todas as transformações naturais desse período desafiador, você tem que lidar com trauma diariamente dentro de um processo judicial. Então, gente, é algo muito difícil, mas que a gente precisa falar e ter, sim, aqui um espaço de fala aqui no SAP um pouco mais profundo e, quem sabe, a gente vai falar sobre isso num episódio aqui do PapoCast, porque é um assunto muito, muito importante. Então, é isso.
Tiago. E agora, iremos para o quadro Se Liga, Marujo.
Ai, ai, ai. Segura a onda agora, Marujo, que vem bronco.
Olá, o meu nome é Michelle, eu tenho 39 anos e a minha filha está para completar 3 aninhos. Eu gostaria de falar sobre um assunto que dá bastante pano para a manga, que é a questão da pensão alimentícia. O pai da minha filha correu da guarda compartilhada, não tem a mínima noção do real custo de manter uma criança e ainda reclama dos 30% que paga de pensão. Eu ando bem cansada e não sei mais como lidar com essa situação.
Se liga, Marujo. Bom, esse é um caso clássico, né? Esse é um caso clássico, dos clássicos, que infelizmente não vejo um fim. É muito louco isso, sabe? Me gera até um embrulho aqui, um pouco no estômago, porque próximo de mim, de pessoas próximas, eu vejo isso acontecer, né? Uma falta. E aí, cara, acho que a gente pode listar aqui vários fatores para isso, né? Várias causas, tá? Eu vou falar alguns aqui que para mim fazem sentido, não que vá justificar o comportamento desse cara, mas que acho importante a gente refletir. Primeiro, uma total falta de conexão mesmo com a paternidade. Às vezes, dentro de um país com quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento, esse é o padrão, né? Então, o cara, de repente, tem a percepção do que ele já contribuindo com 30%, né, do salário dele, né, e buscando ao final de semana, ele já é um paizão comparado a crianças que não têm pais, por exemplo. Né? E eu vejo esse padrão muito comum, essa comparação, né, de homens, de pais, com quem não tem nada. Né? Não é o cara, ele não se compara com uma referência positiva, ele se compara com as referências negativas. né, mais negativas que a própria referência que ele acaba sendo. Né? E isso acho que é muito comum, volto a dizer, não é uma justificativa, mas estou tentando aqui pensar junto com vocês o porquê que esse cara faz isso, por exemplo. Né? Então,
Tiago, o meu departamento aqui, ele não tem a devida informação sobre um ponto que ela mencionou aqui, fugiu da guarda compartilhada. O seu departamento aí sabe coisas a respeito disso, assim, de se existe, de conseguir que essa guarda seja compartilhada, ou ela tem que ser sempre um consenso, porque esse rapaz, obviamente, está virando as costas para a paternidade, né? E ficando num lugar extremamente cômodo de buscar em alguns finais de semana, né? Então, e ainda se, né, assim, na visão dela, ele não tem noção das demandas financeiras, né, e nem das responsabilidades. Seria possível ela requerer, de fato, a guarda compartilhada e como que é?
Sim, ele está totalmente desconectado da realidade, né? Acho que isso está nítido. Eu não tenho conhecimento, meu setor aqui, a gente tem que consultar o setor jurídico aqui do SAP, mas o conhecimento que eu tenho, tá? Que chega até a mim...
Inclusive, se algum dos ouvintes tiver conhecimento sobre isso, arroba...
Fale com o Papcast, arroba...
Fale com o Pap... Isso.
Mas o conhecimento que eu tenho sobre isso, tá? Que se de repente alguém quiser depois compartilhar algo mais profundo com a gente, mande para aí, fale com o Papcast, arroba gmail.com. A regra, até pouco tempo atrás, a guarda era destinada a tendência, vamos dizer assim, né, dos juízes, era direcionar para as mulheres, né, para as mães. Hoje já existe uma tendência a justamente ir para a guarda compartilhada, como se a regra fosse a guarda compartilhada. Então todos os juízes, vamos dizer assim, né, quem cuida dessa questão de legislação, já entende que a guarda compartilhada é melhor, né, para a criança. E de fato é melhor para a criança, tá? Então vamos dizer assim, a regra seria essa.
Evidenciando que guarda compartilhada é a responsabilidade integral, né? E 50%, né, do tempo com a criança, não é isso?
Exatamente, mas pode ser existem acordos, tá? Que podem ser tratados ali de acordo com a dinâmica, né? Então, existem entrelinhas entre essa guarda compartilhada. Não necessariamente vai ser 50-50, por exemplo, escola, né? Se eu e você temos um filho, né? Quem vai levar, quem vai buscar, dependendo da distância onde seja essa escola, isso pode ser negociado de forma que fique um cenário mais equitativo possível, tá? Então, isso, entendi. Uma guarda compartilhada, ela pode ter acordos dentro dessa guarda compartilhada. Mas até onde eu sei, a maior parte dos juízes já tentam direcionar para uma guarda compartilhada, porque de fato é isso, né? Estamos buscando aqui uma equidade e o meio jurídico já enxerga isso como o melhor caminho, ok? Então acho que isso é importante, já mudou o entendimento, né? Antes a tendência era realmente sobrecarregar as mulheres, vamos dizer assim, né? E hoje em dia já existe esse entendimento. A questão é que eu vejo que muitos homens de fato não estão prontos, né? Tem um machismo muito forte sobre isso, né? O cara, ele não se vê como cuidador, ele não quer cuidar, ele acha que a mãe vai cuidar melhor, né? Ou, por exemplo, ele acha que ele não vai ter tempo, que ele precisa trabalhar. O trabalho ainda é uma das principais justificativas para que os homens não queiram ter uma guarda compartilhada, né? Porque não, porque eu trabalho muito, como que eu vou fazer para criar, como que eu vou fazer para levar, como que eu vou fazer para levar no médico, como se isso não fosse um problema das mulheres, como se as mães não tivessem esses mesmos problemas e elas têm que se virar, né?
É isso, segura um pouquinho nesse tema, Tiago, que daqui a pouco, já dando spoiler aqui, o segundo Se Liga Marujo entra nesse mérito daí, das desculpas, né? Para não ficar com as crianças.
Sim. Mas eu acho que só para a gente finalizar esse Se Liga Marujo, esse cara, ele precisa se ligar mesmo, né? Ele precisa se ligar porque não é só o filho dele que está perdendo, né? Porque o filho dele está perdendo. né? Se existe uma ausência paterna, né? Existem lacunas que não estão sendo preenchidas no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento afetivo, no reconhecimento enquanto ser humano, né? No pertencimento de uma família, né? Ainda tem a questão da sobrecarga de uma mulher, ou seja, mais uma vez aqui a gente reconhecendo uma sobrecarga feminina, né? Onde essa mulher vai dar conta e ela vai ter que se virar nos 30, e esse cara ele está deixando, né, de vivenciar a própria paternidade, que é perder uma grande oportunidade da vida. Então, todo mundo está sendo lesionado pela atitude desse cara. Se liga, Marinho.
E, Thiago, só para completar, aí tem um lance também da sobrecarga financeira mesmo, né? Que tem todo esse pacote emocional, psicológico, mas tem um lance, porque querendo ou não, quando fala assim, os 30%, porque tem muito pai, né, que fica achando que esses 30% vai estar pagando o luxo da mãe também, né? É uma frase clássica, não vou pagar luxo para ela. Então, e quem está sobrecarregado financeiramente também, e não tem tempo para correr muitas vezes atrás de mais grana, de se desenvolver em um mercado de trabalho super competitivo, porque está tomando conta de uma criança integralmente. Tipo assim, esses dias eu vi um post assim, que era muito bom, de uma advogada, não tô conseguindo lembrar o nome dela, que um pai buscou ela pra defendê-lo e ela se recusou, assim, e recusou a partir do momento que ela fez uns questionamentos de: você sabe o custo real do seu filho? Quanto custa não somente esse pacote alimentação e educação, mas lazer, roupas, farmácia, plano de saúde, todos esses penduricalhos que giram, que margeiam, né? E que muitas vezes o cara não bota nessa contabilidade, e acho que 30% é fantástico, sabe?
A maior parte não põe. E lembrando que não pagar pensão é crime, né? Recentemente, vocês se viram, um dos caras que sempre foi meu ídolo a maior parte da vida, ainda é quando eu olho para a parte artística, mas já caiu muito no meu conceito. Falcão, vocalista do Rapa, recentemente teve aí uma ordem judicial de prisão por não pagar a pensão das filhas. Olha só, né? Então, é algo que acontece das pessoas mais próximas ou daquelas pessoas que a gente mais admira. É algo comum. Por quê? Da onde vem? Qual é a prioridade desses caras na vida, né? Então é algo a se refletir muito sobre isso, e é algo que ainda é naturalizado, né, pela sociedade. Tem gente que paga R$150 de pensão e acha que tá pagando muito. E isso é comum, tá? Comum, comum. Ah, mas eu tô desempregado, amigo. Me liga aqui, eu tenho a parede para pintar. Eu te pago, se for o caso aqui, tá ligado? R$150. Sabe? Tipo, vamos atrás, porque seu filho tá precisando, né? Seu filho tá precisando. E de qualquer forma não é virando as costas. Vai lá e, cara, eu nem sei. É um assunto que me dá um embrulho, assim, sinceramente.
Então, Thiago, nossa central aqui está acessando mais um Se Liga, Marujo.
Bom dia, pessoal do SAP. Eu quero deixar uma provocação, um questionamento. Até quando os homens vão usar a desculpa do trabalho para não ficar com os filhos?
Curta e direta, né? Curta e direta, né? Até quando? Até quando? Bom, eu entendo que o trabalho ele é uma das principais afirmações das masculinidades. Daí a gente entra em questões estruturais das construções das masculinidades, né? Quem aqui já não ouviu ou já falou, por exemplo, né? Tipo, que tipo de homem você que não trabalha, né? Ou se você não trabalha, você é um vagabundo. Ou se você, né, existem várias formas de reforçar, né, que o trabalho é uma das principais afirmações das masculinidades dentro de um sistema capitalista. Isso é reforçado diariamente, tá? E ainda a questão do pai como provedor, né? O prover como a única forma de demonstração, inclusive de afeto, né? Como uma única forma de afirmação da paternidade também, consequentemente, né? Eu sou pai, logo eu tenho que prover tudo o que for financeiramente, e isso é uma justificativa, inclusive, para minha ausência, para minha negligência. Afinal de contas, eu estou colocando dinheiro dentro de casa e é isso que basta. Todas as minhas faltas são justificadas pelo fato de eu estar colocando dinheiro dentro de casa. Então, a gente vem desse lugar, né? E eu falo também porque parte da minha paternidade, principalmente na Yara, eu tinha um trabalho fixo, eu me ausentava muito mais de casa porque eu precisava trabalhar, tinha uma carga horária fora de casa, e eu me recordo de ter esse sentimento também, de muitas vezes chegar em casa, por exemplo, e a casa, obviamente, está um caos, porque uma pessoa sozinha cuidando de uma criança e da casa sempre será insuficiente. E eu chegar em casa e falava, caraca, meu, o que aconteceu aqui? Será que ela não teve tempo, meu, né, de ficar, né, nessa ideia de uma incapacidade da Bruna, de dar conta ou de uma preguiça, e que, caraca, eu fiquei trabalhando o dia todo fora de casa e ainda tenho que chegar aqui e ainda tenho que fazer tudo. Então, isso é um padrão comum, eu falo da minha experiência inicial, que justamente eu vim desse mesmo lugar que eu mencionei agora. Então, acho que isso atravessa todos os homens. Então, se a gente respondendo essa pergunta, existe uma raiz. A questão é, identificamos isso e o que fazemos a partir disso?
Tiago, eu acho que atrelado a isso está o fator também do homem invisibilizar a própria paternidade em relação aos seus trabalhos. E eu acho que isso começa a mudar um pouco a partir do cenário da pandemia com os trabalhos de home office. Porque daí acho que cada empresa teve que olhar e falar, nossa, aquele cara é pai, nem sabia. Sabe por quê? Porque a logística da dinâmica do home office do cara agora tem a dinâmica da família, da criança. Então, agora a empresa consegue saber que existe um filho naquele núcleo familiar. O que é notório no caso das mulheres, né? Quando as mulheres são mães, né, todo mundo da empresa já sabe ali e tudo mais, tal. Então, eu acho que um segundo ponto atrelado.
Até porque
a isso,
elas são violentadas lá na entrevista, né? Algumas violências muito comuns, né? Ah, você é mãe? Se um dia você ficar doente, quem vai ficar com seu filho? Isso acontece na entrevista. Isso não pergunta para o pai, né? Se você ficar doente, quem vai cuidar do seu filho? Né? Então, olha só como já desde as violências, que isso é o tipo de violência, já começa na entrevista de emprego, né? Desculpa te cortar, é porque me veio isso.
Não é, as restrições de ocupação no mercado de trabalho, ela já tem a ver com essa violência, né? As mulheres ocuparem menos cargos já tem a ver com esse viés machista estrutural. E aí o que eu trago é essa questão do tensionamento das necessidades da criança no trabalho, sabe? Eu acho que a partir do momento que me olham e observam a minha paternidade, quando contratam os meus serviços, contratam ciente de que eu tenho demandas com dois bebês, eu acho que a gente começa a mudar um pouco dessa lógica capitalista, sabe? Dessa estrutura. E eu acho que isso é muito necessário. Eu acho que é importante que os homens, se liga Marujo mesmo, que os homens comecem a tensionar dentro dos mercados de trabalho essas necessidades de cuidado e afeto com uma criança.
Sim. Existem cenários, por exemplo, né, a gente citou a questão de pessoas home office, né? São, já são pessoas privilegiadas. Né? Mas eu indo, por exemplo, para cara que mora na periferia de São Paulo, que trabalha no outro lado da cidade, ele sai de casa às 5 da manhã e volta 10 da noite. Eu estou trazendo esse recorte também, vamos dizer assim, porque esse cara ele não tem opção. Né? Ele não tem opção. Acredito que não seja o caso, né, de você que mandou essa mensagem para a gente. Creio eu que não seja o caso. Mas eu acho que é importante só a gente colocar um olhar para esses homens também, para a gente humanizar esses caras. Né? Porque muitas vezes, dentro do nosso cenário brasileiro, esses caras às vezes não têm uma opção de agir de forma diferente, tá? E eu conheço alguns que relatam isso, falam, cara, tudo que eu queria era ficar com meu filho, mais tempo, mas eu não tenho opção. Ou eu trabalho, né? E é isso, é a condição. Então, existe aí, eu acho, alguns fatores que realmente uma parcela muito grande dos homens não tem essa opção, infelizmente, e aí eles são reféns de todo um sistema, tá? Então, acho que existe aí uma questão de estrutura, de sistema, que reforça e que coloca muitos homens nessa condição, fazendo com que eles não tenham uma outra opção, né? Porque se esse cara não trabalha, de repente, é a única fonte de renda, de fato, da família, a gente não pode inviabilizar esses homens, e é uma parcela muito grande, tá? E nem todos têm, de repente, essa coragem, né? Ou porque é uma questão de coragem, de você confrontar um chefe, muitas vezes, né? De você colocar em risco, né? Se, de repente, eu sou um motoboy, por exemplo, né? cara, eu preciso trabalhar, eu sou a única fonte de renda da minha família, e aí eu vou confrontar um chefe, se eu perder o emprego, ferrou, né? Então, existem as questões muito grandes, acho que estruturais, sociais, que aí eu acho que a coisa vem lá de cima, de quem detém o poder, sabe? Vai muito ao encontro do papo que a gente vai... que a gente conversou semana passada, né, sobre licença paternidade, né, que existem as questões estruturais que, de quem detém o poder realmente da legislação, de olhar para isso e de mudar esse sistema para que essas pessoas elas tenham oportunidade de vivenciar sua paternidade, como a extensão de licença paternidade, né, como várias regras que podem ajudar nesse quesito. Agora, quando é uma questão do próprio indivíduo, né, esse cara ele tem a opção e ele não faz porque ele não quer, daí é diferente, sabe? Eu só quis trazer esse ponto porque não são todos que estão dentro do mesmo balaio, né? Dependendo do recorte social e racial, existem motivos distintos para que esse cara, talvez, ele tenha o trabalho como uma justificativa, e às vezes não é uma justificativa, é a realidade, né? É a necessidade que põe para ele, só me veio isso, tá? Sim. Acredito que não seja, talvez, o caso dessa pessoa que mandou para a gente.
Vene?
Sim.
E você tinha uma provocação para a gente fazer um arremate do programa hoje? Uma provocação? É um relato? O que é que você tem aí na manga?
É isso, né? Eu acho que esse quadro Se Liga, Marujo, é um alerta, né? É um alerta, muitas vezes, que vem num tom de crítica, né? Mas que é para que provoque ali uma mudança, né? Uma melhoria.
Eu já falei a frase do Dominique Barter aqui várias vezes, né? Não existe transformação sem incômodo, né? Na verdade, a frase dele é: o incômodo é a trilha sonora da transformação. Então, nesse quadro Se Liga, Marujo, é para você que está nos ouvindo aqui, tipo, dar aquela mexidinha na cadeira, se está sentado, né? Dá aquela mexidinha na cadeira. Se você está em pé, tipo, dá... É para gerar um incômodo. Se não está gerando incômodo, cara, estranho, porque é para a gente cutucar.
Sim, e eu vou trazer aqui um depoimento de um Se Liga, Marujo, quanto um alerta. Né, de uma coisa que, se você não passou, certamente você vai passar, Marujo. Que é, tô eu aqui na minha casa, cuidando do meu filho mais novo, né? A Vanessa viajou com a mais velha, de 4 anos. Tô eu com o Iroko, de 1 ano e 8 meses. E aí chega uma moça que... tá passando alguns dias aqui na casa ao lado, e aí, né, oi, tudo bom, tal, né, primeiro contato, oi, prazer, não sei o quê, e a pessoa me aborda assim, ah, você é o pai do bebê que chora muito? E aí eu fico meio sem resposta, assim, chora porque não fala, né? Talvez se ele falasse, ele chorasse menos, né? E a pessoa, mas tem bebê que é mais calminho, né? E eu, talvez tenha, enfim, talvez tenha o mito do bebê calminho também, né? Que bebê que não chora, né? E aí aquilo me gerou um desconforto, né? E aí eu lembrei de uma vez que veio um entregador aqui em casa e eu tava com o meu filho no colo também. E ele, você tá de babá hoje? E eu falei, tô. E eu falei, não, depois pensei, né? Não, não tô de babá, eu sou pai. Então, assim, Se Liga, Marujo, são atravessamentos que em algum momento você vai passar. A sociedade, ela tá sempre te olhando com olhares que permitem essa liberdade que eu não sei quem que deu, sabe? Eu não tenho intimidade com a pessoa, não sabe, assim? E esse atravessamento é uma coisa que se liga para você conseguir respirar melhor, para quando chegar o momento você saber dar aquela resposta certa, sabe? Tipo, não, não sou babá, não, sou pai. Não, bebê chora, né? Pois é, sabe? Então, foi algo que mexeu comigo aqui, me incomodou, me senti violentado, mas, enfim, a sociedade inteira precisa de uma transformação e estamos aqui nesse serviço de atendimento às paternidades para isso. Se liga, Marujo, você vai passar por isso.
E eu se liga, sociedade, pare de fazer isso.
Por favor.
E é isso, galera. Finalizamos, então, aqui mais um SAP, lembrando que o SAP, assim como todo... a segunda temporada do PapiCast conta com o patrocínio da Kaspersky Segurança Digital. E se você tem essa dúvida, quer compartilhar uma experiência, quer mandar aquela bronca pra gente, mande para o falecompapcast@gmail.com. Troque com a gente, vamos cocriar novas possibilidades de paternidades. A gente precisa de vocês para isso. Então é isso. Semana que vem temos mais um episódio do PapiCast. Forte abraço, galera. Vinícius, tô dando tchau. Vou bater aqui, que eu já tô atrasado. Já tá na hora do almoço para variar. E hoje eu tenho compromisso. Eu não posso atrasar porque a criançada já tá com fome aqui. Parece aquele monte de pintinho de boca aberta, sabe?
Thiago, já bati meu cartão e já deixei o crachá lá. Já tô tirando o microfone aqui.
Valeu, valeu. Valeu, Marinho.
Valeu, meus amigos, minhas amigas. Meus amigos, né? Até a próxima. Um abraço, satisfação enorme, viu, de compartilhar essa bancada, esse call center com vocês.
Valeu.
Valeu.